Isaías capítulo 40, verso 30. Eu queria que você acompanhasse essa leitura, por favor. Por que vir à frente e orar com essa juventude? Nossa juventude precisa de apoio, sim ou não, irmãos? Nossos adolescentes precisam de apoio. Nossas crianças precisam de apoio. Nossa terceira idade precisa de apoio. Os casais da igreja. Então nós somos uma grande família. Nós somos um grande exército que Deus colocou aqui, plantou a gente aqui nesse lugar, nessa igreja, para a gente viver com Deus. E juntos, ouvindo o testemunho de um pastor, o que eles tiveram que fazer no período do Covid, porque fechou o templo, né? Eles tiveram que continuar a caminhar e tal, com todas as limitações, não poder ter um culto presencial. Falou: olha, nós tivemos que nos esforçar, tivemos que melhorar nossa transmissão, tivemos que botar a internet mais potente para poder melhorar a transmissão, etc, etc. Mas nós só tivemos que continuar sendo aquilo que nós somos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós estamos juntos porque Deus nos chamou para estarmos juntos e porque nós queremos estar juntos. Lá na nossa igreja, ouvindo o pastor, o testemunho desse pastor, falou: olha, lá na igreja a gente não precisa ficar implorando nada para ninguém, porque ninguém nos obrigou a estar ali, nós estamos ali espontaneamente. Eu acho que é isso que nós estamos vivendo aqui também. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e falou: você tem que ser membro daquela igreja. Você que está vindo para cá, temos várias pessoas chegando, você está vindo porque você está debaixo de oração, amém? Você está sentindo Deus, você está sentindo que Deus pode e quer te usar aqui nesse lugar. Eu quero que você que está chegando agora no Natal, você possa ser mais uma pessoa que vai sair no dia 24, aonde não tem nada contra. Quantas vezes nós fizemos isso? Dia 25 ou 24, as igrejas se juntam para celebrar o Natal. Amém! Glória a Deus! É gente que comemora o Natal o mês de dezembro todo. Mas no dia 25, nós optamos compartilhar com a nossa comunidade músicas que engrandecem o nome do aniversariante. Nós saímos por uma grande serenata ao redor da nossa igreja. Nós vamos aqui nos vizinhos da direita, da esquerda, nós passamos ali no Aqua. Teve um ano que a gente parou em frente ao shopping e cantamos alguns louvores, dizendo à nossa comunidade: nós comemoramos o Natal, porque Jesus é o maior presente que nós poderíamos receber. Você pode dizer amém? Isso é voar alto. Cultuar a Deus a gente pode cultuar sem nenhum problema, mas no dia 25 nós optamos por botar o pé na estrada e andar louvando a Deus junto com a nossa comunidade. Temos bons testemunhos de pessoas que gravam seu apartamento, pessoas que vêm aqui depois para conhecer a igreja e que vêm dizer: olha, eu precisava de ouvir uma canção daquela. Eu precisava. E Deus mandou vocês lá. E eu falei: gente, eu só quero isso na minha vida. Eu só quero ouvir Deus e ir fazer aquilo que Deus está mandando. Então já estamos sonhando com a nossa serenata de Natal, né? Estamos na metade do ano, né? Mas já sonhamos com a próxima leitura da Bíblia em 80 horas. O que, que é isso? Você está chegando, você não participou disso ainda. Nós, a cada 2 anos, nós lemos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. A cada 10 minutos a gente vai revezando, passa para uma outra pessoa. A gente começa de manhã e passamos 3 dias e 3 noites consecutivas, sem interrupção, em um lugar escolhido. Uma vez fizemos na praça pública aqui, Praça da Vitória. No outro ano nós fizemos em frente ao projeto social. O outro ano não sei onde vai ser, vamos ver. E o projeto ficou muito legal, a gente tinha ali a casa do projeto para poder nos dar um suporte, né? Mas ler a Bíblia para a comunidade. Interessante, o prefeito de Nova Iguaçu veio ler a Bíblia. Nós o convidamos para ele ler a Bíblia e fazer a abertura oficial da leitura da Bíblia toda em 80 horas. Interessante, irmãos. Ele leu exatamente um texto bíblico que falava que, ao escolher os representantes para governar o povo, prefeito da nossa cidade, sem que ninguém manipulasse isso, foi o texto que Deus disponibilizou para ele ler naquela hora, porque era um revezamento. E quando ele leu que os homens que deveriam governar as cidades deveriam ser homens íntegros e honestos, eu falei: Deus deve ser nós, porque é disso que nós precisamos, de homens íntegros e honestos para nos dirigir politicamente a nossa cidade, a nossa missão e assim sucessivamente. Isso é voar alto, irmãos. Eu quero muito que você experimente isso tudo. Nós não somos a melhor igreja do mundo, claro que não. Temos nossas dificuldades, temos nossas fragilidades, mas nós estamos dando um passo de cada vez e sempre na direção de Deus para a glória do Senhor. Vamos ler juntos? Você consegue acompanhar a leitura pelo telão? A partir do verso 30. Eu queria muito que você pensasse nesse texto, que é o texto áureo do ano. Vamos ler, de vez em quando vamos estar lendo esse texto. Mas tem um porquê. Eu quero muito que você faça escolhas e tome decisões com essa perspectiva. Quando nós conseguimos voar um voo alto na presença de Deus. Vamos juntos? Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Amém. É isso que nós queremos para mim, para você e para cada pessoa que entrar neste tempo. A exaustão, ela é possível. E talvez você já tenha experimentado o que é estar exausto. Mas diante desse texto, o povo de Israel vivia um tempo de muita dificuldade, problemas diversos, cativeiro, pecado, desobediência, e Deus sempre trazendo seu povo de volta para a presença dele. Deus, eu amo entender Deus dessa forma, porque é assim que eu o aceitei. É o Deus que me resgata de volta. Ah, mas fugiu para cá, correu para lá, saiu da presença. Uma coisa que eu posso dizer que Deus faz, e como tudo que ele faz é algo extraordinário, é que Deus jamais desiste de alguém. Ah, pastor, mas o cara pecou, ele errou, ele fez, aconteceu. Deus não desiste. As pessoas é que desistem de Deus. Então eu vejo Deus mais uma vez dizendo ao povo: vocês estão exaustos, então é hora de recomeçar. Talvez você tenha vivido algum tipo de exaustão. Muitas vezes, quando a gente vê aí as reportagens da Olimpíada, a gente se depara com um cara que se preparou muito tempo para chegar às Olimpíadas e cumprir ali o seu objetivo, disputar aquela corrida. E às vezes são corridas tão longas que os atletas chegam à exaustão. Você já deve ter visto. Eu queria até ter salvo uma foto dessa aí, mas de vez em quando você vê isso por aí. O cara está chegando na linha de chegada, mas ele já não consegue, porque ele foi acometido da exaustão. Ele se esforçou tanto para fazer aquela, cumprir aquela meta, chegar àquele objetivo e vencer aquela corrida, mas as energias foram embora por uma série de fatores, porque desidratou, porque de repente a alimentação não foi adequada, porque de repente o esforço naquele momento foi muito superior à sua capacidade corporal, fisiológica, anatômica, para responder àquela meta, a cumprir aquela missão. E aí ele fica exausto. É quando você não consegue mais andar. Você se arrasta. As pernas já não obedecem. Existem pessoas assim. Existem pessoas que podem estar perambulando por aí, andando para um lado, para o outro, e às vezes, aparentemente, estão vivendo a vida muito bem. Porque a aparência, gente, a aparência engana. Está aí o Facebook que já nos provou isso. Muitas vezes, as mil fotos postadas no Facebook é só uma fachada. É claro que não podemos generalizar, né? Mas muitas vezes se vê um casal muito feliz, sorridente, mas a vida está um inferno. Eles estão exaustos da vida conjugal. Às vezes você tem ali pessoas tirando fotos e não há nenhum problema. Se você quer, você quer compartilhar com seus amigos algo particular, um momento bacana que você está vivendo, mas muitas vezes aquilo não é a expressão da verdade. Às vezes as pessoas estão aparentemente muito bem, dinheiro no bolso, a vida está tranquila, mas a alma pode estar completamente abatida. Por isso nós precisamos decidir viver a vida como um estilo de vida de um adorador. Nesse texto, Deus está convidando o povo dele a voltar à vida da adoração. É colocar Deus em primeiro lugar em tudo, gente. Mas é em tudo mesmo. engana-se aqueles que pensam que não, eu coloco Deus em primeiro lugar, porque eu fui na igreja, porque eu fui lá, até dei meu dízimo. Não, é colocar Deus nos mínimos detalhes. Você vai comprar casa própria, você antes perguntou a opinião de Deus, você reuniu a família para orar. Se eu for te contar as experiências que Deus me permitiu, de quando queria alcançar um novo objetivo, dinheiro não tínhamos, mas nos colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, se é a tua vontade sobre a nossa vida, nos capacite, Senhor. E aí Deus vai agindo, gente. Deus vai fazendo movimentos que depois você fala assim: como assim? Como que eu consegui? Deus, foi Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a Patrícia. Tem a ver com os meus filhos, tem a ver com Deus. Deus, quando quer, quando decide abençoar, irmãos, não tem barreira, não tem quem impeça. O povo de Deus precisava experimentar a adoração como estilo de vida. Tem meu filho, precisa ir para a faculdade. Aí eu, né, sou da área de saúde, claro que eu conversei com meus filhos, será que vocês não queriam, não gostariam de ser da área de saúde? Eu sei as coisas boas da área de saúde, mas não sei as coisas ruins. Alertei. Mas antes de qualquer coisa, deu querer que meu filho fosse médico. Porque eu queria ser médico antes de Deus me direcionar ao ministério pastoral. Eu falei: mas não é a minha vontade. E também não deveria ser a vontade dele. Será que não está na hora da gente chamar o filho e falar: senta aqui, vamos orar para ver o que Deus quer para a tua vida? Eu tenho dito por onde eu tenho andado: não pare de sonhar. Mas não é o seu sonho, é o sonho que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Eu peço que você, quando tenha coragem de falar isso com Deus: Deus, eu tinha tantos sonhos. Não há nenhum problema a gente sonhar, não, tá? Só que muitas vezes nós estamos investindo em sonhos que não tem nada a ver com Deus, que não nasceram com Deus, que não vão prosperar, porque muitas vezes não tem Deus em primeiro lugar. Quando estava conversando sobre a verdadeira adoração, um jovem me falou, e eu peguei isso e falei: gostei dessa fala. Não tem um outro lugar que caiba Deus na vida de qualquer pessoa. Se não for em primeiro lugar, Deus sempre estará em último na nossa vida. Não comporta Deus em segundo lugar na tua vida. Não comporta Deus em terceiro, quarto lugar. Ou Deus é primeiro lugar na tua vida, ou Ele está em último. Não tem meio termo. Por isso o texto bíblico que fala: vomitar-te-ei da minha boca. Porque não é quente e nem é frio. Estar morno, estar na indecisão, não combina com Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso maior exemplo. Quando Deus decidiu criar eu e você, Deus não ficou na dúvida. Ele simplesmente disse: haja luz. E houve o quê? Houve luz. Quando Deus quis criar o ser humano, Ele não tinha dúvida. No mundo espiritual, não sei se teve essa conversa, sim ou não, não tem texto bíblico para provar para isso, mas não adiantava nem Satanás chegar para Deus e falar: não cria não, porque eles não vão dar em nada. Não cria não, porque um dia um anestesista vai abusar sexualmente de uma paciente anestesiada. E se Satanás fez isso, que eu não posso afirmar se fez, né? Só estou aqui analisando. Se fez, se lascou, porque Deus fez o homem sabendo de todas as possibilidades do homem seguir um caminho diferente daquilo que seria a vontade dele. E ainda assim Deus escolheu me amar. E ainda assim Deus escolheu te amar. Pastor, você não me conhece. Eu não te conheço tão bem, não. Eu conheço um pouquinho, talvez o seu nome, que a gente se relaciona há tempo, ou muito tempo, eu não conheço, mas eu sei que Deus te conhece. E eu posso afirmar para você, com todas as suas virtudes, mas com todos os seus defeitos, mas são todos os seus defeitos, suas particularidades, suas encrencas, suas mazelas, seus mimimis, seu jeitão de ser, que às vezes é irritante, assim como eu sei que Deus nos ama. Quantos podem dizer amém? Eu sei que Deus pagou o preço. Eu sei que Deus não vai desistir da gente, nem se você sair daqui e ir lá para fora pecar, grau, gênero e número. Deus ainda vai estar te amando. Porque esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que jamais desiste. É o Deus que, diante do povo, incrédulo e às vezes idólatra. O povo vê o mar vermelho abrindo, daqui a pouco está lá fazendo bezerro de ouro. Sabe, um povo infiel. O que é relevante na vida cristã, gente, não é a minha e a sua fidelidade, mas é a fidelidade de Deus. É por isso que um casal pode vir no altar do Senhor, casar, trocar uma aliança, porque eles podem ser fiéis, não por causa deles, mas por causa de Deus. Deus capacita os casais. Sim ou não, gente? Deus sustenta, basta a gente querer. Basta a gente dizer não ao pecado. Basta a gente depender e decidir viver uma vida de adorador. Viver uma vida de adorador não é, significa dizer que aqueles que esperam no Senhor estão renovando as forças. Você está aí 24 anos cantando. 24 anos, 24 horas por dia. 24 horas cantando, adorando, porque eu estou te falando. A verdadeira e íntima e profunda adoração pode ter a ver, sim, com música, mas nem sempre. A minha atitude, a sua atitude, quando a gente sai daqui, vai revelar do Deus que a gente serve e do Deus que a gente adora. Essa que é a verdade. E aí os jovens, não, ficam cansados na sua particularidade de ser e existir. Mas aqueles que esperam do Senhor, é lindo, gente. É muito lindo quando a gente vê um jovem aberto para a vontade de Deus na vida. Alegria de ver a juventude aí na porta, convidando a turma para ir para o Reaja. É muito gostoso quando a gente dá uma tarefa a um jovem. Eu ligo para um, de vez em quando eu dou umas surpresas assim, né? Eu estou lá pensando, alguém está precisando de suporte. Eu falo, ô Johan, você tem que me ajudar a cuidar de fulano de tal. E o cara no outro dia já está ligando, já está marcando visita. E outros jovens, e aí o que está na recepção está ali, amando pessoas, dando bom, seja bem-vindo, e a gente está crescendo. É tão lindo quando a gente vê os jovens que adoram a Deus quando pai e mãe, mesmo quando pai e mãe diz não, ele não concordou com aquela decisão, mas decidem obedecer, porque sabem o valor do que é honrar pai e mãe. Amém, gente? É tão lindo você ver um jovem, um adolescente que espera no Senhor, que está voando alto, quando ele, indo para o Reage, ele está com o coração borbulhando, mas quando volta do Reage, o coração borbulha ainda mais, e ele quer fechar as brechas, ele quer resolver essas particularidades que o afastam de Deus, ele quer chegar na faculdade com ousadia e autoridade. Não é para forçar a religião dele e impor a religião dele para ninguém, porque se tem uma coisa que nós não precisamos fazer, é forçar a nossa religião de goela abaixo dos outros, até porque não é isso que a gente está pregando. A gente está pregando religião, a gente está pregando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É tão lindo quando a gente vê um jovem que pode ter feito coisas muito feias, muito erradas, mas o dia que cai a ficha, ele fala, pastor, eu aceito Jesus. Vai ali, pega a fichinha, assina a ficha e fala, eu quero pedir o batismo. É muito lindo quando a gente vê um jovem se aproximando da presença de Deus, que está fazendo faculdade, daqui a pouco vai para a pós-graduação, daqui a pouco está no doutorado, etc, etc. Mas sempre consegue equilibrar a vida. Eu sei como é que é ter 1000 trabalhos universitários para fazer. Mas sabe qual é a verdade? A gente só faz aquilo que nos interessa. A gente consegue tempo para tudo quando nós queremos. Hoje, 3 horas da tarde, muito antes de 3 horas da tarde, aquele shopping estava lotado de jovens, debaixo de um sol fervendo. E todo mundo, e a palavra que eu ouvia lá do microfone era perguntando, quem está doidão? Quem já está doidão? E tinha uma multidão de jovens lá, sabe por quê? Porque aquilo é prioridade na vida deles. Então eles pagaram para estar lá. Eles queriam estar lá. Eles queriam viver tudo aquilo que eles iam viver ali. Mesmo que o cara do microfone esteja falando bobagem. Quantos aqui já estão doidão? É isso, gente. Então não tem o que fazer. Jovens, vão para a faculdade, mas não abandonem o ministério de vocês. Jovens, aprendam a equilibrar a vida. Já falei e repito, quando você não sabe aprender a equilibrar a vida, você hoje não vai poder fazer nada na igreja, porque você está fazendo um cursinho de inglês. E tem alguns pais que aderiram a essa ideia. Não, pastor, não incomode meu filho. Meu filho tem um curso de inglês. Eu falei, é mesmo? Vou esperar um pouquinho. Depois você me procurar quando seu filho tiver um monte de problema. Não interessa, irmãos, pelo amor de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos qual é o o espaço de Deus. Aonde comporta Deus, Deus tem que estar em primeiro. Tem que fazer o curso de inglês, sim ou não? Tem que fazer. Mas ensine o seu filho a ter equilíbrio. Porque se ele não aprender a ter equilíbrio, ele vai fazer o cursinho de inglês, não vai fazer nada na igreja, não vai trabalhar para ajudar em nada. Mas para qualquer outra coisa ele tem tempo. Daqui a pouco vem a faculdade, ele também não vai ter tempo para a igreja. Aí daqui a pouco vem, vai se casar, também não tem tempo para a igreja. Daqui a pouco ele é velho gagá. Chegou a terceira idade, ele também não tem tempo para a igreja, porque agora aposentou. Então, meus irmãos, a gente só faz aquilo que a gente quer. E eu gostaria que você saísse daqui com uma decisão tomada. Voar um novo voo é possível, mas para aqueles que querem esperar em Deus. Esperar em Deus vai além da sua religiosidade. Esperar em Deus vai além do culto que daqui a pouco acaba. E voar um novo voo, tem a ver com esperar em Deus quando a gente sai das quatro paredes e a gente volta para a nossa vida comum, cotidiana. Quando amanhã você chega na sua empresa, e na sua empresa, estando tudo bem, ou quando as coisas não estão bem, amanhã com autoridade você entra na sua empresa e você vai falar aos funcionários: vamos orar. Ah, pastor, mas o Estado é laico. A sua empresa é dirigida por um cristão. Ontem eu não consegui pegar, porque você como falou, a gente teve uma urgência, não pude fazer a capacitação de liderança, mas só pelo que a Patrícia vem falando comigo. Gente, existem milhares de empresas no mundo com relevância a nível mundial que optaram viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. A Apple decidiu que seus funcionários andem com um crachazinho, com a visão e com a missão da empresa, baseados na Bíblia, para que todos, ninguém força ninguém a ser um cristão. Mas uma coisa é verdade: a Bíblia tem valor, os princípios de Deus têm valor. Então não é possível você na sua empresa nunca ter orado com seus funcionários e consagrado aquele dia a Deus. Não é possível. Muitas vezes nós deixamos de ter um estilo de adorador pelas fragilidades. Mas o que vão pensar? Mas o que o chefe vai dizer? E nessa história a gente vai perdendo a oportunidade de anunciar ao mundo a salvação em Cristo Jesus. Se você dá um bom testemunho de um verdadeiro adorador, de alguém que espera em Deus, as pessoas que te cercam vão ver o agir poderoso de Deus na sua vida. Mesmo quando você está sem dinheiro, mesmo quando o desemprego bateu a porta da sua casa, da sua família, mesmo quando você está tendo dificuldades, porque a Bíblia não nos garante que nós não teremos dificuldades. Pelo contrário, Jesus foi tão honesto com a gente que, nos desafiando a ter uma vida de adorador, ele disse: no mundo tereis aflições. Quando Jesus falou isso, eu acho que ele podia ter, eu, na mente dele, quando eu perdi meu pai, foi a dor mais profunda, a dor mais doída da minha alma em toda a minha vida. Quando você passou pelo que você passou, quando Jesus disse aos seus discípulos, desafiando aqueles homens a ter uma vida de adorador, Deus tinha você na sua mente. Quando você passou por aquele problema, é a menina que foi abusada pelo próprio parente, às vezes pelo próprio pai ou pelo padrasto. O adolescente que foi abusado pelo pastor na igreja. Olha que loucura, gente. As mazelas que estão todas por ali. A esposa dedicada, amável, cumpridora dos seus deveres, que foi traída e abandonada pelo marido que agora se apaixonou por uma outra pessoa. As dores, sabe? As dores normais, as dores que estão por aí, que todos nós em algum momento já vivemos. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho que Jesus tinha a minha dor na mente dele. Eu acho que Jesus sabia o que ele estava falando. Você pode dizer amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui nessa noite para te dizer, é hora de decisão. Nossos pequenos grupos precisam se tornar uma realidade, mas eu não vou fazer esse negócio sozinho. Nosso acampamento Reaja precisa acontecer. Se você não vai poder ir ao Reaja, se for possível, pague para um jovem que está com dificuldade e aguarde as informações que nós daremos para frente, porque é bem provável que tenha novidade aí. Se você ainda não está envolvido com o Ministério da Igreja, vamos lá. Ajude a carregar, não o peso, porque a igreja nunca é peso para nós, mas ajude a avançar na missão, a progredir. Se você me der um pouquinho de atenção, eu vou poder continuar ouvindo os sonhos de Deus para essa igreja, vou poder avançar. E essa igreja vai poder continuar sua caminhada de fé em fé para a glória de Deus. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, porque Deus sabe fazer isso na vida de qualquer um. Você pensa que a vida dos discípulos, os primeiros discípulos que se tornaram apóstolos, foi fácil? Não foi, não, irmãos. Se hoje a gente, em algum momento, é uma vergonhazinha, né, de falar de Jesus com um amigo na escola, na faculdade ou no trabalho, você imagina naquela época que era um turbilhão de sentimentos. Você já imaginou a cabeça dos discípulos? Entregaram a vida a Jesus. Jesus ficou com eles apenas 3 anos de ministério. E os caras mudaram a vida. Sabe, Pedro e tantos outros pescadores, e Jesus chama os caras para largar aquela profissão, para agora se tornarem pescadores de homens. Os profetas do passado, do Antigo Testamento, os homens que foram boca de Deus para as nações, como Isaías, como Daniel, como tantos outros, não foram tempos fáceis, irmãos. Foram tempos difíceis, mas todos prevaleceram, estão lá na galeria dos heróis da fé. Eles permaneceram, tiveram fome, tiveram sede, passaram por tribulação, por provações, mas permaneceram. Então, por que duvidar? Por que qualquer coisinha, não vou mais naquela igreja? Gente, está na hora, se não for essa igreja, tudo bem, mas firme o pé numa igreja, vista a camisa, colabore com o seu pastor, com equilíbrio, porque, gente, não tem para onde correr, o mundo está dando passos largos para uma situação ainda mais caótica. A única solução não é algo para inglês ver, como eu já falei, mas a única solução é esse povo se render a Jesus, gente. E não é por força política, e não é por força de um partido político, não é por uma figura humana, é pela figura divina, é por Deus. Você pode dizer amém? Então, o teu vizinho que está com filho drogado, eu falei aqui como é bom ver jovens que estão colocando toda a sua esperança em Deus, como que é bom. Você vai ver agora no mês da juventude, os jovens irão dirigir o culto, irão fazer um momento de oração, eles vão pregar, eles vão ser aqui deste púlpito voz de Deus para a minha vida e para a sua vida no mês de agosto. Mas como é difícil você, como é ruim quando nós nos deparamos com jovens que não têm mais esperança. Eu caminhei por um período grande no meu ministério, na época das escolas, que eu ia para as escolas para fazer palestra, não posso me dedicar a esse ministério mais hoje, por diversas outras atividades, mas de vez em quando ainda vou numa escola ou outra palestrar lá sobre drogas, aborto, bullying e etc. Nós tivemos que mexer na metodologia, porque a gente começava assim com uma dinâmica, né? E a gente pedia para os adolescentes para falar assim: queríamos aqui compartilhar com vocês, e queria que vocês compartilhassem com a gente um sonho. Quem é que tem um sonho aí? E aí, vamos lá, levanta a mão aí, quem vai falar? Um jovem, um adolescente que tem um sonho. E a gente começou a ficar meio frustrado, porque ficava em silêncio. A gente falava: não, é um sonho, gente. Capacidade de a gente sonhar. O que você quer ser quando você crescer? A gente foi, né, melhorando o argumento para poder ver se conseguia falar. Até que um adolescente falou: ô, pastor. Não, nem me chamava de pastor na escola. Ô, palestrante, eu não tenho nada para falar, não tenho sonho. Meu Deus, sério, velho? Não tem sonho? Não. Mas é normal, não? Aí fica todo mundo rindo, assim. Não é normal jovens adolescentes que não estejam borbulhando para algo maior, algo novo, algo que eles queiram na vida. Não é normal. Por isso que alguém falou que esta geração, e eu não aceito essa palavra e a repreendo em nome de Jesus, que é uma geração perdida, que só quer saber de farra, de bagunça, de cachaça, de droga. Eu não aceito isso. Então, por isso, eu quero pregar para eles como é ruim. Assim como é muito bom ver um jovem decolando, como nós vamos ver vários deles aqui pregando e vivendo a palavra de Deus. Como é ruim a gente parar no centro de recuperação. Eu fui num agora, um pouquinho de tempo atrás, entregar os cobertores. Meus irmãos são jovens, no fundo do poço. Tem um lá, no centro de recuperação que eu fui, que ele foi tirado do tráfico e realmente decidiu se tratar e tudo mais. E teve um momento que o líder do centro de recuperação estava passando por uma dificuldade, não tinha os itens de alimento que eles precisavam para aquele jantar, certo? E aí o pastor falou, o que que eu vou falar para o rapaz que saiu do tráfico? Que enquanto ele estava com um fuzil na mão, ele tinha comida, ele tinha quentinha lá, ele tinha até alguns recursos, mas agora que ele está entregando a vida dele para Deus, não tem o que comer. Aí ele foi falar com o rapaz. O rapaz falou, pastor, hoje à noite possivelmente nós vamos comer farinha misturada com alguma coisa aqui. Mas eu posso te falar uma coisa, pastor. Isso aqui é muito melhor do que o maior banquete que o tráfico de drogas pode me proporcionar. Porque hoje eu posso botar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Pastor, vamos lá bater uma pratada de farinha com alguma coisa que tiver, eu vou comer feliz da vida, porque nada se compara a eu ter paz que só Jesus me dá. Irmãos, isso é muito sério, porque o mundo das drogas está aí. De 10, 7 nunca conseguirão se libertar. 3, a graça de Deus, conseguirão deixar as drogas para sempre. Então, qual é a melhor palavra? Não se meta com drogas. Porque depois que vai, meu filho, a coisa é complicada. Mas eu estou tendo acesso a alguns jovens que estão dentro da estatística positiva dos 3 que se recuperaram. Eu acredito que Deus está nos possibilitando viver com alguns que vão se recuperar para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Porque a proposta é essa. Tem uma vida de adoração. Mesmo que em algum momento vai comer farinha com alguma coisa. Mas o Deus que eu sirvo nos surpreende. Eu ouvi o testemunho do pastor do centro de recuperação, que alguns quilos de alimento que nós mandamos para eles foi naquela oportunidade o agir de Deus para que eles não comessem apenas farinha naquela noite. Um quilo de alimento que você trouxe aqui para a cesta de mantimento da nossa igreja. Amém, irmãos? Então, por isso, nós vamos continuar, nós não vamos desistir. Ministério de Deus. Eu queria te propor algo que o primeiro a se render e pedir uma renovação sou eu. Eu estou aqui no altar hoje dizendo, Deus, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu sou o primeiro. Alguém, quando eu comecei a minha logística toda, preparando, aprendendo, começando a aprender a pregar, alguém falou assim, pastor, não deve se colocar no mesmo nível de seus ouvintes, porque senão ele demonstra fragilidade. Eu falei, sério mesmo? Cara, eu sou o primeiro que preciso agir de Deus ali. Eu sou o primeiro que tenho que confessar os meus pecados a Deus e receber o perdão de Deus, porque eu tenho que ser o primeiro a ter experimentado daquilo que Deus pode me oferecer nesta noite. Deus me oferece renovação de forças. Deus me oferece, hoje, recomeço. Deus me oferece me tirar de qualquer tipo de exaustão que eu possa estar vivendo. Deus pode tirar do meu coração, da minha vida, qualquer tipo de desânimo, dúvida, preocupação. Deus pode me tirar. porque eu sei que vou voltar para minha casa, vou botar minha cabeça no travesseiro e Deus vai me dar um sono reparador, amém, irmãos? Porque Deus, Ele é em primeiro lugar, está em primeiro lugar na minha vida, e eu preciso ser o seu testemunho, uma testemunha para você, de que todo dia Deus renova a minha força. Pode acreditar, basta você procurar, basta você bater que a porta se abre, basta você buscar que você encontra, mas você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte. Então, minha proposta, desculpa a minha sinceridade, você está num culto à noite na igreja, mas se você puder, eu vou te pedir que você faça uma oração. Como eu vou fazer? Eu vou te pedir para você declarar o que essa música declara. Nós queremos estar rendidos a Deus. Nós queremos sair daqui animados, sabe? Sabendo que amanhã pode vir o problema que for. Nós não vamos arredar o pé da presença de Deus. Nós não vamos parar de adorar a Deus sequer um minuto. Nós não vamos deixar a exaustão em qualquer nível nos vencer. Eu vou continuar, não vou desistir. Por isso eu quero declarar. Eu estou derramando, me derramando na presença de Deus. E se ao final dessa música você, assim como eu, se quiser, se sentir à vontade, ou do seu lugar, ou vir aqui no altar do Senhor, de vez em quando a gente faz isso. Vir aqui no altar do Senhor para a gente falar: Senhor, a gente acredita que isso aqui é alvenaria. Isso aqui é tijolo, pedra, concreto. Mas temos algo simbólico aqui. Altar é lugar de vida, gente. Altar é lugar de morte também. O altar é lugar também de sacrifício. O altar é lugar de renovação. O altar é um lugar de recomeço. Então, se for o teu caso, eu já estou aqui. Eu vou pedir a você que se levante, saia do seu lugar, e você venha orar conosco com o altar do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Tem que se deslocar-se de qualquer preocupação. Tenho me esforçado ao máximo para que essa igreja seja uma igreja que começa o culto na hora e termina o culto na hora. Mas eu confesso para você, eu diria a você que não olhasse para o relógio, não se preocupasse, porque um momento de oração com Deus pode ser a resolução de muitos problemas, muitas dificuldades. Pode ser uma virada de página, pode ser de fato uma oportunidade. E eu quero te desafiar nisso. Vamos cantar primeiro.